No programa da Cotriel desse final de semana, nós temos aqui no estúdio com a gente José Eluir Denardin, engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo de Passo Fundo. E o José Eluir Denardin vai falar a respeito de solos. Bom, Denardin, nós começamos a nossa abordagem à questão da tecnologia. Hoje, o que de mais moderno existe, que há muitos anos existe, é o plantio direto. Tão falado, tão importante para os nossos produtores. E na sua abordagem, você começou falando sobre a diferença da tecnologia e da adoção da tecnologia. O que, que se tem que diferenciar quanto a isso, de tanto acesso que se tem hoje à questão da tecnologia? Bom dia.
Bem, a agricultura se move em função da geração e da adoção de tecnologias. Porém, a questão da gestão, perdão, a questão da geração de tecnologias, está tudo ok, não se para esse processo é contínuo e está sempre acontecendo. O que nós nos deparamos, na realidade, hoje, é o problema da adoção das tecnologias. As tecnologias são disponibilizadas, mas o produtor rural, ele não adota a tecnologia como deveria adotá-la. Ele comete falhas no processo de adoção. Então, embora ele diga que esteja adotando uma tecnologia tal, esteja usando uma tecnologia tal, mas essa tecnologia não está implementada na propriedade rural como deveria. Um exemplo típico é o que você colocou. Qual a diferença entre plantio direto e sistema plantio direto? O plantio direto, ele envolve somente duas ou dois preceitos ou duas leis da agricultura conservacionista, que é não revolver o solo intensamente e manter o solo com a palha na superfície. Esses dois princípios, esses dois fundamentos, esses dois preceitos da agricultura conservacionista são cumpridos. Mas isso funciona muito bem num clima temperado. No clima subtropical, que é o nosso aqui, falta um terceiro preceito, que é o preceito da diversificação de culturas. E essa diversificação de culturas pode ser com rotação, com sucessão ou com consorciação de culturas, mas ela não ocorre. O que mais ocorre na nossa região é o cultivo da soja, de forma isolada, com um cereal de inverno, às vezes semeado e na maioria das vezes apenas ele é espontâneo, ou seja, é guaxo, azevém e aveia. E esta associação de soja e um cereal de inverno já tinha sido deflagrado lá na década de 80, ainda que não funcionaria como plantio, como sistema plantio direto. Ela funcionaria como o plantio direto que é praticado na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas não funcionaria aqui no nosso clima subtropical. Então aqui é o primeiro fato que eu coloquei nessa exposição de hoje, que a tecnologia sistema plantio direto exige diversificação de culturas, e essa diversificação de culturas não ocorre, o agricultor não adota ela. Adota o plantio direto, mas não o sistema plantio direto. Então, a gente imagina que nós estamos indo bem com a agricultura, tal, mas o plantio direto em si, sem a diversificação de culturas, está explícita uma degradação física do solo. O solo se degradou fisicamente, a água não infiltra, as raízes não penetram, os fertilizantes, os insumos ficam todos na superfície, praticamente até 5 centímetros. Então, qualquer chuva mais intensa vai provocar erosão e qualquer período sem chuva vai provocar estiagem. Essa é a nossa realidade. Por uma questão de quê? Deficiência de tecnologia? Não. Má adoção da tecnologia ou carência no processo de adoção da tecnologia. Essa foi a tônica da introdução da apresentação dessa minha palestra hoje na comunidade do depósito, chamando a atenção para esse aspecto. As tecnologias estão prontas, as tecnologias existem, mas a adoção não é plena, a adoção é parcial apenas.
Bom, Denardin, você falou que nenhuma tecnologia é tão melhor do que quem opera ela. Ou seja, né, cada um usa a tecnologia da forma que conhece e que sabe fazer, mas precisa sempre de orientação para que ela funcione, né?
Sim, a gente diz que nenhum sistema é melhor do que quem o opera. Ou seja, nenhuma lavoura é melhor do que o próprio dono. Ou seja, a lavoura vai ter a qualidade que o dono der a ela. Entende? Mas não significa dizer assim, não, ele está usando as tecnologias tais, então a lavoura vai ser boa, não. A tecnologia está lá, o problema é que ela não foi bem aplicada. Então, é isso que eu digo, o dono tem que ser tão bom em selecionar a tecnologia quanto usar a tecnologia. E essa é uma questão que nós não temos muita assistência técnica no como fazer. Temos no que fazer, mas não no como fazer. O produtor não está sendo formado para tratar da informação que ele recebe. ele teria que ser capacitado no como fazer as coisas, que hora fazer, quando fazer, de que jeito fazer, e isso não está muito explícito na nossa assistência técnica no país como um todo. Eu estou falando de Roraima ao Rio Grande do Sul, ok? Nós trabalhamos num projeto de pesquisa na Embrapa, que tem 11 estados do Brasil fazendo a mesma coisa, que é estudando essa questão da degradação física do solo, a compactação do solo, o adensamento do solo. E isso nós temos observado, que ele ocorre de Roraima ao Rio Grande do Sul, não por problema de falta de tecnologia, sim por não adoção da tecnologia como ela foi preconizada.
Por que está acontecendo, né, essa compactação do solo? Justamente porque o plantio direto não está sendo adotado como ele deveria ser adotado, Denardinho?
Sim, com certeza. A compactação do solo, ela decorre de fatores mecânicos, de fatores biológicos, de fatores químicos. O mecânico é normal, é o tráfego de máquina, não tem como nós evitarmos isso, temos que saber usar, minimizar o máximo possível, controlar quando é possível, mas a compactação, eu diria, ela não é generalizada, ela é posicionada dentro da lavoura em determinados sítios dentro da lavoura. Agora, o adensamento, ele surge de uma ação biológica, que é a quantidade de material orgânico que o agricultor adiciona ao solo é muito baixo. Ele não atinge 10 toneladas ou até 12 toneladas de palha e raiz por ano. Precisaria atingir 10 a 12, mas não atinge. Então o que acontece? A estrutura do solo se degrada, a argila se separa das outras unidades formadoras do solo, areia e silt, e quando chove, essa argila então ela desce com a água de infiltração e vai arrastando argila, a gente chama isso de eluviação das partículas de argila, que vão entupindo os poros do solo, e o solo vai se tornando cada vez mais denso, menos porosidade e mais partículas por unidade de área. Então, essa é uma ação biológica da compactação. Se o agricultor usasse de forma permanente uma diversificação de culturas, atingindo de 10 a 12 toneladas de matéria seca por ano, esse fator não ocorreria. E o terceiro é o químico, que é, olha a tecnologia que dita lá na década de 90, a calagem pode ser feita na superfície do solo, no sistema plantio direto, ou seja, no sistema plantio direto tem a diversificação. Mas o que foi adotado? Adotaram a calagem na superfície no plantio direto, ou seja, sem a diversificação. Mais uma vez, o calcário na superfície de um solo que não tem aporte, não tem adição de material orgânico em quantidade suficiente, ele leva o pH acima de 6, acima de 7, próximo de 8, a argila, mais uma vez, se separa das outras partículas do solo, e quando chove, essa argila é transportada para dentro do solo e ela vai entupir os poros do solo, ou seja, vai provocar adensamento, como é o caso também da biológica. Portanto, com certeza, a origem da compactação vem da adoção parcial do plantio direto, ou seja, o plantio direto deveria ter diversificação e não tem. Então, o agricultor que adota mal isto, vai ter uma consequência que é a compactação. E veja bem que ela aumentou muito essa compactação dos anos 2000 para cá, porque houve, praticamente saiu do sistema o milho, depois dos anos 2000 para cá. O milho foi muito bem até os anos 2000. 2000 para cá o milho entra um ano, sai outro, está numa instabilidade muito alta. E o milho é a cultura que poderia proporcionar a chegada até as 12 toneladas de palha e raiz por ano. Soja e um cereal de inverno não faz ou não produz essa quantidade de matéria seca. Portanto, soja e um cereal de inverno funciona como plantio direto, mas não funciona como sistema plantio direto. Okay? No sistema plantio direto nós teríamos que ter uma cultura de verão, um cereal de verão, me desculpe, teria que ter um cereal de verão. Pode ser milho, milheto, capim-sudão, sorgos, forrageiros, graníferos, silageiros, etc.
Denardinho, quais que são as consequências dessa compactação do solo e a lição que o Rio Grande do Sul tomou com essa chuvarada toda serve para ensinar também que algo tem que ser feito para que o solo também ele não se empobreça, vamos usar essa expressão um pouco antiga, mas que ainda é bastante atual depois de toda essa lavagem de terra que aconteceu aí com essa chuvarada de 200, 300 até 400 milímetros em várias partes da nossa região e do estado também?
Bem, a compactação do solo e esse adensamento do solo, eles provocam dois grandes prejuízos. Quando chove, a água não infiltra, escorre na superfície, provoca erosão, lava o solo fértil na superfície e nós estamos empobrecendo o solo da nossa lavoura. Quando para de chover, temos 5, 6, 10 dias sem chuva, nós já entramos num processo de estiagem, porque a água do subsolo que deveria subir por capilaridade para a superfície, a camada compactada não deixa acontecer isto. Então a camada compactada, ela tem esses danos, tanto nos anos chuvosos quanto nos anos secos. E ela funciona melhor, ela tem uma, seria menos danosa até, eu diria, no ano chuvoso, mesmo tendo erosão, ainda você tem colheita, do que num ano em que ocorre uma estiagem e que você perde e não tem solução. Então, a camada compactada, ela tem esses dois efeitos, tanto na chuva quanto na seca. E os dois têm prejuízos, os dois são danos sérios. Eu diria assim, como nós já estamos há 5 anos praticamente sem ter ano seco, nós estamos muito próximo de um ano seco. Nós temos próximo de uma calamidade. Então, e nós sabemos como controlar esse problema da compactação. Mas nós não vamos adotar com certeza em todo o percentual de lavoura que nós temos, e nós vamos ter danos no estado a curto prazo. Nós estamos chamando que a agricultura brasileira está sendo um risco Brasil, porque a agricultura tem uma importância muito grande no PIB, e se cai a produtividade da lavoura no Brasil, vai cair a nossa participação no PIB. Automaticamente é um risco Brasil que está em jogo. E esse jogo então se chama compactação e adensamento de solo, ou seja, deficiência de água no ano de seca, e não infiltração de água, ou seja, erosão num ano de chuva.
Estou conversando com José Eloir Denardim, pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Bom, Denardim, como é que você analisa que está a fertilidade do solo no estado do Rio Grande do Sul e em geral? Ela está adequada para que o produtor espera produzir tanto no inverno quanto no verão?
Essa questão é muito importante quando nós estamos falando sobre sistema plantio direto e preparo convencional. A fertilidade do solo, como era interpretada no convencional, é uma coisa. E quando é interpretada no plantio direto, no sistema plantio direto, é outra coisa. Ou eu digo o seguinte, no convencional, o nosso método de avaliação da fertilidade foi feito no convencional, ou seja, a amostra de solo era coletada de 0 a 20 centímetros de profundidade, porque o arado trabalhava de 0 a 20. A cada 6 meses, ou a cada safra, o solo era homogeneizado pelo arado, e sempre quando nós íamos coletar uma amostra de solo, nós coletávamos uma amostra dessa camada homogênea, que foi preparada na safra anterior. No plantio direto e no sistema plantio direto, não há mais essa incorporação, não há mais essa homogeneização da camada de 0 a 20. Então, a física do solo agora começa a interferir na fertilidade. Até então, a física era comum para todo mundo que lavrava. Agora não, agora um produtor planta uma planta, usa um tipo de semeadora, usa um tipo de haste sulcadora, usa um tipo de disco, usa uma espécie, outra espécie, faz rotação, outra faz diversificação, apenas fazendo uma sucessão, por exemplo, ou um consórcio. Significa que agora a física do solo faz parte da fertilidade. E essa física no plantio direto, não no sistema plantio direto, essa física hoje, ela se caracteriza por uma estratificação. Ela está estratificada, ela criou uma camada solta na superfície e uma camada compactada embaixo. E quando você amostra o solo, você engloba as duas. E o laboratório faz uma média dessas duas camadas. Ou seja, o número que sai do laboratório não é nem o que está em cima e nem o que está embaixo. É uma média dos dois. E esse número pode levar o agricultor a usar muito fertilizante, e ele pode até aplicar com taxa variável, aplicar adubação de precisão, mas o efeito não vai existir, porque o número baseado, né, por essa análise, que faz uma média nas duas camadas, ele vai ser colocado em cima da parte superior, que já às vezes nem necessita de adubação. Então, eu quero dizer assim, que a fertilidade do Rio Grande do Sul, ela é boa, diria para ti. Nós estamos com solos crescendo em fertilidade química, mas degradamos a física. Portanto, um cenário que eu posso dizer é que a fertilidade do solo do Rio Grande do Sul, ela está fisicamente degradada. E ela estando fisicamente degradada, não há como a planta extrair a química. Então temos a química talvez em boa disponibilidade, temos uma boa fertilidade química no solo, mas a física não deixa a química se expressar. Então, essa frase final talvez seja mais importante todos dizer o seguinte, pois tu vai cortar lá, né? Que a fertilidade no Rio Grande do Sul, ela está no plantio direto e no sistema plantio direto, ela pode estar estratificada e não em gradiente. Ou seja, ela tem uma camada fértil e uma camada infértil fisicamente que afeta a química.
Que recomendação final você deixa para o produtor quanto à importância do solo e essa questão toda da compactação e do adensamento do solo, Denardinho?
Bem, se o problema dessa fertilidade do solo é apenas físico, ou seja, só existe um impedimento físico e a química está boa, ele tem que romper essa camada compactada com hastes escarificadoras, com escarificadores, ok? Mas bem regulados, para romper a camada 100% dela. Se essa estratificação também é química, ou seja, a parte superior do solo é altamente fértil, quimicamente, e a de baixo é deficientemente fértil, quimicamente, a recomendação é homogeneizar a camada de 0 a 20 até mesmo com aração. Aliás, até mesmo não, com aração, porque não tem outro implemento agrícola que homogeneize o solo, a não ser o arado de discos, inclusive. Então, se há essa estratificação muito forte, fértil, quimicamente muito forte na superfície e quimicamente fraco na subsuperfície, a incorporação disso é importantíssima para criarmos um solo de 0 a 20 homogêneo. Essa produtividade do Brasil, que é apenas 44% do que poderia estar produzindo, uma das razões para isso, com certeza, é a deficiência hídrica causada pela deficiência física do solo. Então não adianta ter química no solo se não há fluxo de água. Não havendo fluxo de água, não há absorção do nutriente. O nutriente está lá, mas não é acessado. Então, a felicidade, eu diria, quimicamente nós estamos razoavelmente bem. Mas o problema é que a física está atrapalhando ela.
Obrigado, Denardinho, pela sua participação. Essas importantes informações prestadas aqui para o produtor da nossa região, viu?
Muito obrigado pela oportunidade. E na Embrapa é Trigo, em Passo Fundo, estamos à disposição. Qualquer tipo de contato com nós, telefone, e-mail, visitas, a gente está à disposição.
Obrigado, então, José Eloir Denardim, falando aqui no nosso programa.